Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Kintzel.
Hoje vamos voltar lá para a década de 1940 para contar a história do pior acidente ferroviário do Brasil. Sim, nem só de acidentes de avião vive este podcast. Conhecida como Acidente Riachuelo Laranjeiras, a tragédia aconteceu em 28 de março de 1946 em Aracaju, no Sergipe, e ceifou a vida de mais de 100 pessoas e deixou mais de 200 feridos. A gente vai contar para vocês como nem sempre a iniciativa privada é boa, e esse acidente é uma das provas. Mas antes de entrarmos na história, a palavra de nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Precisa de um novo site para sua empresa, projeto ou loja? Ou está com problemas no seu servidor? Fale com o SiteGuy, eles resolvem as paradas tudo para você. E falando que veio pelo ao vivo, você ainda ganha desconto. Vai lá em siteguy.dev e aproveite. E agora, Camila, qual vinho o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o tinto Casa del Fogo Carmenère 2022. Um vinho chileno feito com as uvas Carmenère, que tem um leve sabor adocicado, mas muito encorpado. Este lindo vinho pode ser adquirido por apenas 92 janjas lá no drinco.com.br. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar?
Uma coisa que venho aprendendo nesse podcast é que quando vamos falar de acidentes ferroviários, parece que tem uma nuvem em cima das informações. Não sei se dizer por falta de interesse geral, se por descaso mesmo, ou se ninguém se importa. O muito pior se importa, e vamos contar o que eu descobri durante minha pesquisa sobre esse acidente. Devo dizer que ela está baseada na pesquisa de mestrado de Luiz Paulo Bezerra, que estudou o processo crime do caso e fez sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Sergipe sobre o tema. Talvez o episódio fique um pouco menor do que costumamos fazer, desculpe, mas se isso acontecer vai ser por falta de múltiplas fontes de pesquisa. Mas qualquer coisa eu boto o Maurício Matar cantando Batata Show no final. O que você acha, Camila?
Acho maravilhoso, acho que foi um dos melhores momentos da história do Brasil, Maurício Matar cantando Batata Show. E quem não conhece, por favor, busque.
Bom, vamos lá. O primeiro passo é falar que em 1946 o trem era o principal meio de transporte da população e de mercadorias do Brasil. Ainda mais em alguns pontos do país que ainda não tinha a explosão de rodovias que seria visto na década seguinte.
Deveria continuar sendo, né? Seria tão
pois
bom se
é,
fosse,
né,
o trem, né?
E em Sergipe não era nada diferente. Um dos principais trens de Aracaju era o Suburbano, que saía da cidade em direção ao norte do estado, passando por Laranjeiras, Riachuelo, até terminar sua viagem em Capela. Este trem era administrado pela Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, que apesar do nome era uma empresa privada. Ou seja, o transporte não era público, neste caso.
Não era RFFSA?
Não era. Jornais locais já diziam que a empresa só embolsava o dinheiro e não fazia nenhum tipo de manutenção, tanto no trem como também na linha férrea. E olha que isso era um trenzão para os padrões da época. Poderia transportar até 240 passageiros e trafegava em alta velocidade. A sensação era que uma tragédia logo viria. E veio mesmo.
O que é alta velocidade para um trem?
No caso dele, ele chegava quase a 100 km por hora.
Em 46?
Em 46.
Movido a carvão?
Movido a carvão. Era bem rápido.
Caramba!
Pelo menos foi o que eu li e entendi.
É possível uma coisa dessa?
Não sei. Eu não falei exatamente a velocidade porque eu não consegui checar esse número. Só tinha numa pesquisa eu vi que era isso. Mas aí sem o vagão, né? Só a
locomotiva.
A locomotiva.
Impressionante.
Vamos para 28 de março de 1946. Na estação inicial, no bairro de Siqueira Campos, em Aracaju, 246 pessoas compraram bilhetes para embarcar no trem. Só aí já vemos que a capacidade já tinha sido estourada. Mas segundo Luiz Paulo, o mestre, o processo judicial indica que tinha muito mais pessoas naquela viagem. Em depoimentos colhidos pela polícia, diversos passageiros confirmaram a história da superlotação.
É tipo aqueles barcos que sempre afunda, quando você vai ver, tinha 400 pessoas a mais do que deveria ter, né?
Exatamente. Um funcionário do Suburbano, João Félix, relatou que a quantidade de passageiros era fora do comum, razão pela qual os passageiros iam se apinhando por toda a parte. O viajante Benício Vieira narrou aos investigadores que foi obrigado a procurar um lugar entre um amontoado de pessoas e mercadorias. Manuel dos Santos, outro passageiro, viajava em pé em um dos vagões num aperto medonho, segundo seu depoimento no processo. A enchente de pessoas era incalculável, completou sua fala à polícia.
Isso porque nunca pegaram o Butantan USP 6 horas da tarde.
Né?
702 U.
Aí vamos que vamos. A coisa se deu mais ou menos assim. Logo após deixar a estação de Laranjeiras em direção a Riachuelo, havia uma grande subida para ultrapassar. O trem superlotado tentou subir, mas não foi capaz. O maquinista então resolveu parar para dar um boost na caldeira e fazer o trem vencer a subida. Levou um grande tempo até que ele conseguisse a pressão necessária, mas deu certo. Porém, logo após essa subida, vinha uma longa descida. Na lógica, o correto seria desacelerar o trem, mas o maquinista teve uma brilhante ideia, descer a milhão para tirar o atraso, segundo o relato de testemunhas. E, obviamente, deu ruim.
Isso me lembra eu e meus primos, lá em Curitiba, tentando descer uma pinguela que tinha do lado da casa da minha avó sem apertar o freio, sabe? De bicicleta.
Tacar-lhe
pau. Sempre dava ruim.
E logo após começar a descida em alta velocidade, ouviu-se um barulho de uma das composições do trem saindo do trilho, o que causou o engavetamento dos três vagões da composição. Agora aquela viagem era metal retorcido, gritos feridos e muito desespero e morte. O que você achou da ideia do maquinista, Camila?
Imbecil.
Mas você verá que a história não era bem essa, mais pra frente.
Mas é uma tragédia, parece que é anunciada ali, né? No caso também.
Uhum. Vamos lá. Para piorar a situação, já havia anoitecido no povoado de Pedrinhas, o local do acidente. Por todos os lados haviam pessoas mortas, mutiladas, feridas e com sobreviventes em desespero. Manuel Ferreira dos Santos, então com 19 anos, ficou preso nos destroços até a chegada do salvamento, que segundo consta foi até que rápido. Um sobrevivente contou ao Sergipe Jornal: "Ouvi gritos de toda parte, lamentos femininos e masculinos, choro de crianças, soluços profundos. E senti a primeira classe virando comigo, se fazendo em pedaços."
É, imagino o que não é, tipo, engavetamento de vagão de trem. É absurdo, né?
Aqui vale dizer a dificuldade de pesquisa sobre o acidente. Sabe-se que os feridos foram levados para hospitais da região. Mas segundo Luiz Paulo, ele não conseguiu recuperar nenhum dado a respeito dos sobreviventes e da quantidade exata de mortes no desastre. Porém, pelo relato da polícia, a quantidade de mortes e feridos era tão grande que médicos e enfermeiros ficaram sobrecarregados. O que se sabe logo após o acidente é que foram contabilizados naquele momento 30 mortos identificados e outros 13 não identificados. Quanto aos feridos, 53 foram avaliados pelos médicos, sendo 16 em estado muito grave. Jornais do Rio noticiaram 200 mortos. Os jornais de Sergipe chegou ao número de 120 mortos, com a possibilidade de outros 60 estarem ainda nos escombros do acidente. O número de feridos variou entre 300 pela imprensa da então capital do Brasil, em torno de 150 pela sergipana. Nos dois casos dá para ver claramente o quanto estava cheio esse trem, bem acima da capacidade. O número oficial de mortos nunca chegou a ser realmente estabelecido. Tudo isso porque, segundo Luiz Paulo, pelas fontes dá para entender que muitas pessoas que morreram no local foram levadas para outros locais para serem enterradas e não foram contabilizadas. Tudo indica que foram acima dos dados oficiais. No processo crime do acidente, o número era de 48 mortos. O dado final mais aceito é de 185 mortes.
É um número brutal de mortes.
Muito, né?
O trem devia estar muito rápido, porque ele bateu com ele mesmo, né?
Ele mesmo saiu, saiu um dos vagões, saiu e foi batendo nos demais e bolou tudo. Logo em seguida ao acidente, começou uma perícia para determinar a causa do acidente, né? Realizada por engenheiros, ela indicou que a linha férrea naquele trecho estava em perfeito estado de conservação. E concluiu que a aplicação brusca de freios no momento em que a composição desenvolvia velocidade superior à admissível no trecho é que cedeu o acidente. Por outro lado, a perícia identificou que a única pastilha de freios encontrada nos destroços do suburbano estava desgastada. O maquinista, João Claro, em seu depoimento, denunciou a superlotação do suburbano, ocorrida, segundo ele, por uma invasão aos vagões. Afirmou ainda que chamou a atenção do chefe de trem, né, o Edgar Simas, sobre excesso de passageiros. O chefe acionou um policial que conseguiu fazer descer os passageiros excedentes. Porém, segundo o maquinista, a medida não funcionou, já que com o trem em movimento ocorreu nova invasão. E outra vez, João Claro denunciou ao chefe de trem, mas nenhuma providência foi tomada. Segundo ele, a parada que antecedeu a subida de uma ladeira e a posterior descida em velocidade foi motivada por um problema na última classe, que precisou de reparo. O conserto foi feito pelo funcionário do trem responsável pela tarefa, o foguista. Após iniciar a descida, outra vez o maquinista percebeu o mesmo problema, a interrupção na torneira de ar, causando isolamento dos freios do ar comprimido. João Claro acusou a superlotação como causa para o problema, já que os passageiros que viajavam em pé podiam ter provocado a obstrução. Em depoimento, o maquinista auxiliar João Moura Cabral confirma um relato de Claro. Ele conta que em certo momento da viagem notou que a torneira da bomba de ar achava-se aberta, fechando-a logo em seguida. Outro maquinista presente no suburbano, Manuel Leite da Silva, também testemunha essas informações. Por fim, em seu depoimento, João Claro assegura que a impossibilidade de controlar a velocidade da locomotiva e a existência de muitas pedras nos trilhos após uma curva provocaram um descarrilamento. Mas surgiram do inquérito versão disse-me-disse, que, no entanto, eram suficientemente impactantes para enturvar o depoimento técnico do motorista. Um soldado ouvira que, na máquina, viajavam dois indivíduos que carregavam bebidas alcoólicas. Associação álcool-acidente soava contundente. Em uma nova perícia realizada pelos mesmos engenheiros, a pedido e sob acompanhamento dos advogados de Claro, percebeu-se que a locomotiva não possuía nenhuma baliza de freios, comprometendo certamente a qualidade da frenagem, considerando a quantidade e peso dos vagões. O relatório policial chegou a ponderar que não foram encontrados nos autos provas suficientes para criminar dolosa ou culposamente o maquinista. Apesar disso, o próprio relatório determina a investigação da vida pregressa do maquinista.
Ah, não tem razão para culpar o maquinista, mas vamos ver o que ele fez antes.
Exatamente.
Just in case, para tentar descobrir alguma coisa.
E é aí que o bicho pega. João Claro tinha 37 anos quando aconteceu o acidente. E apesar do nome, ele era preto. Começou sua carreira ferroviária aos 13 anos e foi presidente da União Beneficente dos Ferroviários, uma espécie de sindicato da categoria. Essa atuação política o levou a ser eleito vereador de Aracaju pelo Partido Comunista, 10 anos antes. Bingo.
João Claro era um comunista.
Comunista.
Meu Deus, isso muda tudo com relação ao acidente ferroviário.
Exatamente. E apesar da imprensa denunciar que a empresa não dava manutenção correta, não se importava com a superlotação, não fazia manutenção nos trilhos, a promotoria decidiu processar apenas uma pessoa, João Claro. E ele acabou sendo condenado como responsável pelo acidente. Mas quer mais bizarrices?
Sim.
Embora seja conhecida a condenação de João Claro, Luiz Paulo não conseguiu incluir a sentença em seu trabalho, pois o documento havia sido retirado do processo crime. E este não foi o único desaparecimento de documentos sobre o caso. Após ter defendido sua dissertação, ele voltou ao arquivo do judiciário para colher mais informações. E para sua surpresa, o próprio processo crime havia desaparecido. A pressão dos jornais que se reafastelavam no fato dele ser preto, espírita e comunista, e a pressa da população por se encontrar um responsável pelo desastre, foram fatores que, combinados com o racismo, levaram o maquinista a ser condenado convenientemente, acredita Luiz Paulo. Um negro comunista, líder de centro espírita, de repente, podia incomodar, ele afirmou. No final, não se sabe o que aconteceu com João Claro, sua família não fala sobre o assunto. Mas levando em conta que em 1954 a Rua Sergipe, no bairro de Siqueira Campos, passou a se chamar Rua Vereador João Claro, eu diria que sua vida não foi muito longa após o trágico acidente, o maior acidente ferroviário do Brasil, da qual ele provavelmente era inocente. E aí, Camila? Já conhecia essa história? O que você achou dela?
Eu não conhecia absolutamente nada sobre essa história. Para mim era um mistério, assim, nunca tinha ouvido falar. Zero.
É o maior acidente ferroviário do Brasil.
Zero conhecimento desse.
E prenderam um preto comunista.
Espírita.
E espírita.
Gente, que coisa absurda.
Tinha que culpar alguém, né? Mas não ia culpar a empresa privada, né? Que não dava manutenção, deixava todo mundo pular dentro do trem.
Mas a loucura maior é que os caras fizeram a perícia e falaram, não tem como acusar esse cara. Vamos acusar esse cara.
Vamos investigar ele.
É. E aí, mas ele foi condenado, ninguém sabe exatamente por quê, assim, tipo, foi...
Supostamente é porque... Pelo depoimento das outras testemunhas, teve uma testemunha que disse que ouviu ele falando que ia tirar o atraso na descida. Uhum. Teve a outra testemunha lá que falou que eles estavam bebendo. Então, a palavra das vítimas, né, assim, das testemunhas ali que estavam no trem, tiveram maior peso do que a dele e dos outros maquinistas que falaram que o problema foi no freio, não foi nós não.
Que absurdo.
É, no Brasil é meio que condena assim, né? Alguém fala e é nóis.
É, sabe? Não, tem isso. No Brasil é meio que, tipo, cadê a prova? Não existe. Tudo bem, condena mesmo assim.
Então é isso aí. Agora, pausa e recadinhos?
Sim.
Que vai de graça pro presídio, para debaixo do baixo, e vai de graça pro subemprego.
Música.
Recadinhos.
Camila, se alguém aí conhece algum outro caso de acidente ferroviário e quiser falar pra gente, como faz?
Nesse caso, tem que mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Mas se não gostar de e-mail, tem outras opções. Você pode deixar um comentário no nosso site, muitopior.com.br. Pode ser até um comentário em áudio, se você tiver uma voz maviosa. Você pode deixar um comentário no YouTube, ou você pode mandar direct messages, ou deixar comentários em todas as redes sociais das quais fazemos parte, que constituem Instagram, Facebook e Twitter.
E também pode deixar lá no Spotify, né?
Ah, é, agora tem o Spotify, eu sempre esqueço. Spotify.
Agora já faz um tempo, né?
Você agora tá, faz quatro semanas, aí, faz um mês que começou, dá pra fazer, deixar comentário no Spotify. E as pessoas estão deixando comentários no Spotify, o que eu tô gostando. Eu mudo a pergunta toda semana, gente. Muito,
olha aí.
Muito curioso.
E nos recadinhos, primeiro lá no YouTube, a Mônica Silveira, no episódio da Caçaele também, da Fera da Penha, disse muito obrigada.
Eu gosto muito da Mônica Silveira, porque ela sempre agradece. Eu acho uma pessoa muito educada.
Agradecido. O Charles de Castro, no episódio do João Paulo Bonier, né, o Canalhas BR, falou: ótimo episódio. Será que seria possível um episódio sobre a história do cantor Lindomar Castilho e o crime que ele cometeu?
O Charles de Castro tem uns pedidos bons, viu?
Ele tem, né?
Vamos lá.
Excelente ideia.
Tá na lista.
Lá no Instagram, a Caroline Sala mandou um recadinho aí, uma dica pro nosso querido Giancarlo.
Giancarlo!
Ela falou que tinha um grupo que nasceu pra fugir de uma pessoa na hora do almoço. Eles combinavam um horário previamente no grupo. No horário combinado, cada um levantava e saía de fininho, como quem ia ao banheiro, e nos encontrava na rua de trás. Eu falei da história do banheiro, é bom um banheiro.
Então você tem que sair um pouquinho antes, dar um perdido e ir pra algum lugar. Essa é a história.
Destino irritado.
Sabe que, assim, voltando a essa coisa da hora do almoço, isso me lembra que uma vez, quando a gente tava contratando uma pessoa aqui, em Berlim, eu só falei uma coisa que é, se um estagiário, você vai contratar um estagiário, assim, uma pessoa mais, pra um cargo mais abaixo, que não precisa ter uma formação tão grande, tipo, contrata uma pessoa que você queira almoçar junto, sabe? Porque no final das contas é isso, a vida do escritório é muito isso. Imagina você contratar uma pessoa que você não quer almoçar nunca. Nesse caso ele não contratou, né? Ele já tava lá, a pessoa e tal, mas pensem sobre isso, contratadores. E você, não seja a pessoa que as pessoas não querem almoçar junto. Pronto, fim do meu...
Textão. Ela também falou que ela pode ser muito educadamente dizer: dá licença, mas eu queria ouvir um conteúdo na hora do almoço e é o meu único horário disponível.
Ah, as pessoas não entendem esse tipo de coisa.
Não sabem, né?
Não. Se ela é inconveniente.
Também lá no Instagram, a Futura Diva disse: o Linha Direta volta no dia 4 de maio. Ou já voltou, né? Vocês estão ansiosos? Não tô.
Eu tô um pouquinho, mas o problema é o... Vai voltar com o caso Eloá, na verdade. Esse eu queria até assistir. Mas a única coisa que a apresentação é do Pedro Bial.
Ixi, meu Deus.
É isso é alguma Nada coisa que me deixa um pouco nervosa, sabe? Mas eu vou assistir sim. E depois perguntem.
A Michelle Magalhães falou que seria legal um bate-papo com o Leopoldo Paulino, que a gente iria adorar. Ele é maravilhoso.
Ah, é um amigo dela que foi perseguido durante a ditadura.
Exatamente.
Sim, que ela falou que conhecia alguém, né? A pergunta do Giancarlo sobre se você conhecia alguém. Bacana. Eu acho que a gente fala com pessoas, né, Dani?
Sim, por que não?
Sim.
E a Elenara Stein falou que, né, no episódio do Bournier, falou: canalha, vários desse tipo nessa época. Alguns ainda aplaudem. É bom falar sobre essas pessoas para não ficarem esquecidas, né? E não ser repetido. O Brasil tentou a valer aí nos últimos anos.
Nossa, o que eu quero jogar para baixo do tapete, crime no Brasil é, como diria aquele comentário meme da internet, nada acontece feijoada.
E ela também falou lá no episódio da Fera da Penha que em Porto Alegre houve um caso semelhante no início dos anos 80. E ela nem sabe o que dizer.
É muito louco, né? Eu acho que a Fera da Penha, ela fala só um pouco sobre... A gente não tá acostumado com mulher matando... Assim, mulher como assassina e mulher matando criança ainda, né? Eu acho que isso tudo... Isso causa uma comoção muito maior, assim, na gente, né? Esse tipo de... Porque é incomum. É basicamente, a gente sempre imagina que a mulher é a cuidadora. Sempre a mulher é a vítima, né? No final das contas. Não tô defendendo ela de hipótese alguma. Mas
passando panão aí.
Não. Ela cumpriu sua pena, tal. Cumpriu sua pena. Tá isolada o resto da vida, assim. Cometeu um crime brutal e estúpido, né? Mas pra gente, eu acho que pra quem... Tá do outro lado, é essa coisa de ficar... Não é muito comum, é por isso que a gente se choca tanto.
E ali, aproveitando as ferramentas do grupo Meta, que integra Facebook, e Instagram. A gente vai dizer as pessoas que interagiram com a gente ali nas duas plataformas, que foi o Olímpico de Jesus, o Alexandre Estraioto, Futura Diva, que já falamos, o Tom do Pinho Oficial, a Cassala, a Michelle Magalhães, a Helena Einstein, o Dog Musician, o Cefel Souza, Amado M.A., Ricardo Cravo, Jonas Rodrigues 96 e Dami 3. E lá no Twitter, o Cláudio Schubert, que é a nossa outra parte do elenco München.
Projeto München?
O Cláudio Schubert, a GP Silva Rumin, o Marcos e também a Helenara. Interagiram com a gente lá. E a GP Silva Rumin, né, também conhecido como arroba GPensadora, falou que as Forças Armadas do Brasil são um cabide de sociopatas. Meu Deus. No episódio do João Paulo Boni.
Pensadora, ela, gostei. Gostei, né? Do comentário.
Lá no Spotify, a Raquel Panarello.
Panarello. Ela agora colocou uma mãozinha do lado, você viu? Ela colocou uma mãozinha, daquelas mãozinhas fazendo mãozinha italiana, sabe? Do lado. Amei.
Ela mandou uma dica pro Giancarlo. Giancarlo, coloque ostensivamente os dois cotovelos sobre a mesa. Capriche no alho, mastigue com a boca aberta e fale com a boca cheia. E pra seguir ela pra mais dicas.
Adorei. É muito bom, ser mais inconveniente que o inconveniente uma boa estratégia.
A Dani Schimp falou que nunca comentou nada, mas ama a gente, casal, coração.
Um beijo, Dani Schimp, um beijo para você.
E ali no episódio da Fera da Penha, o Gabi falou, sim, assisti o filme, mas conheci por um vídeo no TikTok e cheguei que ouvir alguns podcasts sobre o assunto.
É, era a pergunta, era se você conhecia o caso da Fera da Penha. Essa era a pergunta. Então ela já tinha assistido. Tem um filme que chama, eu esqueci, mas é com a Leandra Leal. Ela chamou Lobo, Atrás da Porta, uma coisa assim.
Ah, tá. Pensei que era tipo Débora Seco, assim.
Não, tem dois filmes, na verdade, sobre a Fera da Penha. Tem um que é bem 60 e poucos e tem esse que chama, acho que o Lobo Atrás da Porta, alguma coisa assim. O Lobo que Habita em Nós, uma coisa assim. Eu não lembro o nome.
Então é isso. Tem mais algum recadinho aí?
Não, só isso. Um beijo para quem fica.
Então tá. Semana que vem estaremos de volta.
Beijinho.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.
Batata show, batata show, olá! Batata show, batata show. Batata show, batata show, batata show.